Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta audição ao IMT no âmbito do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, que neste momento está a debater as alterações em certa especialidade daquilo que é o Diploma do Código da Estrada e, portanto, desenvolvemos um conjunto de audições que nos pareceram pertinentes a várias entidades e organismos públicos no âmbito dessa mesma alteração, da mesma forma como fomos ouvindo inúmeras associações que também tinham propostas, sugestões e algumas até reclamações a dar relativamente a essa proposta de lei. O procedimento que temos adotado, deixamos à entidade convidada 15 minutinhos para fazer a apresentação, se assim o entender, e depois reservaríamos uma ronda de perguntas aos senhores deputados pelos vários grupos parlamentares para tirarem também algumas dúvidas e elaborarem as suas questões relativamente a esta matéria. Da parte do IMT, tenho a assessora doutora Ana Pereira de Miranda, que é vogal do Conselho Diretivo, a quem passava já a palavra. Obrigada.
Bom dia a todos. Nós fizemos aqui uma pequena apresentação para contextualizar, aliás, que penso que poderá ser útil, nomeadamente quando faz referência aos artigos em concreto do Código da Estrada e que depois pode ajudar aqui a enquadrar cada um deles. A nossa metodologia de trabalho teve a ver com a. Tomámos como base de análise a proposta de lei do Governo, a 131/12, e também tivemos em consideração, a cada momento e na análise detalhada que fizemos dos artigos, tanto os projetos de lei 106, 391 e 336, e que fomos considerando as várias propostas, em cada momento. Em termos de considerações gerais, eu diria que, obviamente, aqui a mobilidade sustentável é muitíssimo importante para nós, a utilização dos modos suaves, naquilo que é a coexistência de todos os modos de transporte, naquilo que é a promoção do transporte público, utilização dos modos suaves, peão e bicicleta, e na proteção reforçada daqui. Na proteção reforçada daquilo que são. Naquilo que são os mais vulneráveis dos utilizadores espaço-rua. Portanto, o Código da Estrada, na sua versão atual, nem sempre considerava esta proteção dos modos suaves, andar a pé e andar de bicicleta, e por isso nós consideramos como muito positivas as alterações, de um modo geral, as alterações introduzidas. Ainda um bocadinho de enquadramento naquilo que tem sido a estratégia do IMTT e do IMT agora, estamos em fase de reestruturação ainda. Desenvolveu uma estratégia para a mobilidade sustentável, naquilo que designámos como o pacote da mobilidade, e produzimos um conjunto de documentos, nomeadamente aquilo que são as diretrizes nacionais, guias para a elaboração de planos de mobilidade e transporte, e ainda uma coleção de brochuras técnicas. No âmbito dessas brochuras técnicas, preparámos algumas relativas à alcalmia de tráfego, planeamento de redes cicláveis e planeamento de redes pedonais, que são, enfim, as matérias mais relacionadas com aquilo que estamos a discutir aqui. Por outro lado, o IMT coordenou um grupo de trabalho que surgiu através de uma resolução da Assembleia da República, a 3/2009, que elaborou a proposta do plano de promoção da bicicleta e outros modos suaves. Esse grupo de trabalho interministerial foi coordenado pelo IMT, mas teve uma série de outros participantes institucionais, tanto de outros ministérios, como a Associação Municipal, Nacional de Municípios, Freguesias, Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ministério da Saúde, Administração Interna, MAMAOT, Educação e Ciência. Portanto, houve aqui uma série de participantes e desse grupo de trabalho nasceu uma proposta de plano que designámos Ciclando, Plano de Promoção de Bicicletas e Outros Modos Suave, 2013-2020, o qual foi concluído em novembro de 2012 e enviado por todos os membros do grupo de trabalho às respectivas tutelas ministeriais, sendo que ainda não existe uma aprovação formal do plano. Por outro lado, existem ainda para enquadrar, e há algumas questões que têm sido colocadas aqui também em sede da Assembleia da República, uma unidade de missão que foi criada através de um despacho do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de setembro, uma unidade de missão cujo objetivo era elaborar uma carta da mobilidade ligeira. O IMT fez parte dessa unidade de missão, cujos trabalhos foram concluídos em fevereiro de 2013, e uma das áreas precisamente sobre as quais a unidade de missão se debruçou foi a elaboração de uma proposta de alteração ao Código da Estrada. Foi criado um grupo de trabalho específico dentro da unidade de missão com a participação de todas estas entidades, ANSR, GNR, EP, IMT, PSP, REFER, a Faculdade, a Federação Portuguesa, que já os ouviram, e foi elaborada uma proposta de alteração ao Código da Estrada, que também foi tida em conta na proposta do Governo. A revisão, por outro lado, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, cuja revisão intercalar 2012-2015 está em curso. O IMT integra 12 dos 13 grupos de trabalho e coordena 4. Destacaria aqui algumas medidas. O grupo de trabalho 2, que se ocupa do aperfeiçoamento do ensino da condução, de exames de condução e atualização de condutores, e o grupo de trabalho 5, melhoria do ambiente rodoviário e meio urbano, com requalificação do espaço público como incentivo à utilização dos modos suaves. E também a concretização da reformulação do Código da Estrada é uma das medidas que foi considerada neste grupo de trabalho e que visa precisamente conferir uma maior proteção aos modos suaves. É uma das propostas da ação. Temos ainda outros grupos nos quais participamos, um da infraestrutura rodoviária mais segura e incremento do programa de ITS, e outro ainda, o 9, melhoria e controlo das condições de segurança dos veículos. Sobre as propostas em concreto de alteração ao Código da Estrada. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma série de artigos que poderão ver em detalhe, portanto, há aqui uma série de artigos que estão enunciados e com os quais nós concordamos. Destacaria aqui o artigo 90º, em que concordamos com uma das questões, que é a possibilidade de circulação a par dos velocípedes, nos termos em que está redigido. Portanto, estas propostas de redação da proposta de lei do Governo não nos colocam grandes, não nos suscitam comentários de maior. Sobre o artigo 1º, naquilo que são as definições, a definição de utilizadores vulneráveis, nós concordamos como muito positiva e consideramos muito positiva esta introdução. Consideramos que o peão dentro dos utilizadores vulneráveis deve ser considerado como o mais vulnerável, e também concordamos com a necessidade ou com a conveniência este conceito ter depois consequências no articulado, ou seja, existem exemplos tanto das propostas de lei 106 como da 336 que densificam o conceito e utilizam o conceito e concretizam ao longo do articulado, nomeadamente as alterações propostas ao artigo 11º e ao artigo 24º, que exemplificaremos mais à frente e com as quais concordamos e penso que fazem todo o sentido. Sobre ainda o conceito de zona residencial ou zona de coexistência, zona da via pública especialmente concebida para a utilização partilhada de peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito sinalizados como tal, nós concordamos com esta introdução e recordamos que o conceito da calmia de tráfego tem precisamente como objeto a redução dos impactos negativos do tráfego motorizado e a melhoria das condições de circulação dos modos suaves. Internacionalmente, isto está aqui apenas como enquadramento, existem outros conceitos como zonas residenciais, zonas de coexistência, no fundo, entre a coexistência entre modos de transporte suave, peões e veículos motorizados, sendo que a prioridade deve ser dada ao peão, mas estas zonas de coexistência implicam algumas particularidades, nomeadamente naquilo que respeita ao desenho urbano, etc. E tem havido algumas, confusão na comunicação social entre aquilo que são as zonas residenciais e as áreas residenciais, que são áreas residenciais clássicas. As zonas residenciais têm estas especificidades. E, portanto, a questão sobre a circulação, nomeadamente com uma velocidade mais reduzida, a 20 km, nas áreas residenciais, não é para as áreas residenciais, é para as zonas residenciais, e queríamos só esclarecer isso em termos de clarificação de conceitos. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária também adotou a designação de zona residencial mista ou de coexistência. O conceito de mista acabou por cair aqui no Código da Estrada. Nós concordamos, acho que zona residencial e zona de coexistência é perfeito. Concordamos, assim, no geral, com a proposta de redação da proposta de lei do Governo, mas entendemos que esta poderia também especificar o conceito de zona 30, como proposto no projeto de lei 36.12 do Bloco de Esquerda, mas com uma redação a adotar. Para além disso, consideramos também que deveria ser adotado um sinal específico de entrada e saída na zona, uma vez que existem condições específicas e diferenciadas de circulação e desenho urbano nestas zonas. Consideramos também, uma vez que já desenvolvemos trabalhos, uma das brochuras técnicas incluídas no pacote da mobilidade e desenvolvidas pelo IMT, através da brochura Acalmia de Tráfego, este plano da mobilidade está todo disponível no nosso site. Esta definição devem estar associados os critérios técnicos para os quais o IMT pretendeu contribuir através desta brochura, nomeadamente através destes exemplos de sinalização vertical, por exemplo, nas zonas de coexistência, que devem sinalizar estas zonas. Artigo 17º, velocípedes conduzidos por crianças menores de 10 anos podem usar os passeios. O atual Código da Estrada, como sabemos, reserva a utilização de passeios aos equiparados a peões, sendo crianças que conduzem bicicletas ou triciclos obrigados a usar a faixa de rodagem para se deslocar. Entende-se assim que a introdução de situações especiais para crianças se justifica, sobretudo pela sua menor capacidade em avaliar e em determinar situações de perigo na estrada. Quanto à idade em concreto, consideramos que esta deve variar entre os 7 e os 10, considerando a autonomia e segurança enquanto ciclista, não é? Provavelmente não existirá em crianças com idade inferior a 7 anos, assim como o perigo que poderão constituir para os outros utilizadores do passeio. A questão colocada pela PL 106.12 de alargar esta hipótese não só ao passeio, mas também à via pública destinada a peões com pistas especiais parece-nos pertinente e pensamos que deve ser enquadrada. Quanto à proposta também constante da PL 106 de dimensão mínima do passeio, considera-se que poderá não ser necessária, uma vez que na redação proposta do artigo 17 já é referido, não ponham em perigo ou perturbem os peões, portanto a dimensão não acrescentaria, no nosso entender, nada à redação que já existe. Artigo 18º, o condutor de um veículo em marcha deve manter entre o seu veículo e o que precede uma distância suficiente para evitar acidentes, tendo em especial atenção os mais vulneráveis. Portanto, relativamente aqui à questão da distância lateral, esta deve ser suficiente para evitar acidentes e não constituir um fator de insegurança. Quanto à proposta constante de uma distância mínima de 1,5, portanto, da consagração da obrigatoriedade, não em termos de recomendação, aliás, já existe neste momento uma campanha da ANSR em que se faz uma recomendação da manutenção de uma distância mínima de 1,5 metro, mas nós entendemos que esta proposta deve ser enquadrada numa primeira fase de transição e maior expansão dos modos suaves, como distância mínima aconselhável, mas que, no entanto, deve ficar como recomendação e não ficar como vinculativo.
Pode repetir essa parte,
entendemos que não se deve consagrar uma distância mínima obrigatória no Código da Estrada.
Métrica.
Mas temos, no entanto, uma proposta de redação. Sim. Ou seja, considerando isto, que consideramos que a distância deve ser suficiente para evitar acidentes, entendemos que o número 3 poderia ser eliminado por constituir uma repetição e propunhamos aqui uma alteração para a redação do número 2. O condutor de um veículo em marcha deve manter uma distância lateral suficiente para evitar acidentes, sendo o condutor de um veículo a motor responsável por ter especial cuidado em relação a velocípedos. No fundo, também estamos aqui a colocar um especial enfoque na questão de responsabilidade, sendo que o condutor deve ter um especial enfoque nessa responsabilidade em relação a velocípedos, o que não significa que não exista aqui um risco partilhado, uma responsabilidade partilhada entre os condutores de velocípedos e os condutores, não é? Muito bem. Muito Muito bem. No artigo 24º, as propostas de alteração da PL 386 e 106, no sentido que o condutor deve regular, ajustar a velocidade da presença de outros utilizadores, em particular os mais vulneráveis, concorda-se com o princípio proposto que a velocidade dos veículos deve ser ajustada aos mais vulneráveis, nomeadamente os peões, e com especial enfoque àqueles que têm mobilidade reduzida ou condicionada e às bicicletas. Artigo 27, velocidade máxima em zonas residenciais ou de coexistência. Neste momento, estas zonas residenciais propriamente ditas ainda não existem, existem alguns projetos piloto em alguns municípios, nomeadamente em Almada. Creio que tenha tido algumas problemáticas de implementação, nomeadamente com a questão de haver alguma escola no meio da zona residencial e, enfim, alguns pais terem suscitado a questão de ser difícil levar as crianças ao colégio, porque gostariam de fazer, como de habitualmente, nos seus carros. Nas zonas residenciais, como disse, é um conceito técnico muito determinado, não é a mesma coisa que a área residencial, ao contrário daquilo que tem sido veiculado em algumas notícias da comunicação social. Elas pressupõem a coexistência no mesmo espaço de diferentes utilizadores, sempre com prioridade ao peão e aos modos suaves, monitorizados, permitindo, por exemplo, os passeios e a via não têm diferenças de passeio, portanto é tudo um espaço único, de relevo. Noutros países, fizemos aqui um pequeno benchmarking, normalmente alterna entre a velocidade de passo e os 20 km/h. Por isso, concorda-se em geral com a proposta apresentada na PL 131 e 336, parecendo a redação desta última mais adequada e gerando menos confusão com as tais áreas residenciais. Mas entende-se que a hipótese de considerar a velocidade de passo como velocidade máxima deve ser enquadrada, ou seja, se não nesta fase, numa fase posterior, com casos práticos implementados e devidamente monitorizados. Portanto, parece-nos que talvez possa evitar a tal confusão entre as áreas residenciais e as zonas residenciais ou de coexistência, que ainda não existem, mas a existir, essas sim deverão ser enquadradas. Artigo 32º, cedência de passagem. No fundo, a ciclovia a funcionar como uma passadeira de peões, concorda-se com o princípio da precaução, e consideramos, mais uma vez, como há pouco referimos, que a prudência deve ser, em primeiro lugar, dos veículos que perdem a prioridade, ainda que se admita que o princípio da prudência deve ser partilhado por ambos, pelos condutores e pelos utilizadores das bicicletas, numa ótica de partilha de risco, mas que sempre com especial enfoque naqueles que são os menos vulneráveis, que são os condutores de veículos automóveis. Artigo 78, número 3. Chamamos só a atenção para a existência de velocípedes com três rodas, como são estes, para as senhoras que não sabem, ou senhores que não sabem andar de bicicleta, e que estes veículos são triciclos e que, portanto, não poderiam, são úteis, e não poderiam circular com a atual relação nas vias, e portanto penso que esta situação deve ser considerada. Não poderiam circular nas pistas destinadas a velocípedes, porque eles não dispõem duas rodas dispostas em linha, exatamente por isso.
Também há
quadriciclos. Os quadriciclos não. Mesmo estes.
Crianças também.
Exato, isso aí já vamos ver também. Sob o artigo 78, duas propostas de redação alternativa, circulação preferencialmente pela pista especial, o número 1 da PL 316 e o número 6 da PL 106. Isto é, existem algumas categorias de ciclistas, nomeadamente aqueles que são mais experimentados e que muitas vezes, quando circulam nas vias específicas dedicadas e quando há ciclovia, não é? No fundo, a regra é que são obrigados a andar na ciclovia. Aquilo que nós dizemos é que pode existir situações em que andar na ciclovia até pode ser contraproducente, nomeadamente quando existem muitas crianças, etc. E, portanto, aquilo que nós achamos é que se deve consagrar a circulação preferencial na pista especial e não a circulação obrigatória, exatamente para prever este tipo de situações. Quanto ao artigo 82, a questão controversa da utilização do capacete, nós também fizemos aqui um benchmark. Alguns países têm adotado a obrigatoriedade de utilização de capacetes, a Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Espanha, e para todos os utilizadores em geral e para crianças. Áustria, mais de 12 anos, Japão e Coreia, mais de 13, Islândia, Eslovénia, etc., mais de, e Suécia, mais de 15, Croácia, 16, República Checa, 18. Sendo que esta questão é, obviamente, controversa entre os utilizadores de bicicleta. Nós consideramos que a utilização de capacetes em crianças faz todo sentido e passa fundamentalmente pela criação de boas práticas e hábitos, para além da consagração de uma maior proteção em caso de acidente. E por isso temos defendido que a obrigatoriedade da utilização de capacete em crianças pode ir até aos 10 anos de idade. Outra questão é que discordamos da aplicação destas coimas a crianças elevadas, devendo existirem coimas de valor simbólico, não é? Porque senão parece-nos que o valor destas coimas pode ser um bocadinho desproporcionado. Questiona-se igualmente se deve referir que os capacetes a utilizar devem ser objeto de homologação. Só uma pequena curiosidade, há um estudo da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, realizado em 2005, de crianças de 5 a 14 anos, que concluiu que a utilização do capacete da bicicleta reduz em 88% o risco de traumatismo craniano, que é a principal causa de morte de crianças em acidentes.
Só a título de informação, este estudo foi-nos referido aqui pelas duas federações, a MUBI e a Federação FC, que, pronto, a Federação do Ciclismo, exatamente, e até foi contestado porque o caráter de um estudo que tem como amostra aleatória uma entrada numas urgências, daí à expansão para uma utilização ou não do capacete em plena via e faixa de rodagem, poderia eventualmente ser questionado para a extrapolação para a medida que está proposta no Código da Estrada de introdução obrigatória do capacete nas crianças. Também foi um tema aceso de debate na sexta-feira à tarde, só para partilhar aqui com alguns colegas que não estavam e também a título deixa aqui com o IMT. Poderíamos ir ao extremo de estar a obrigar uma criança a usar um capacete para fazer o seu percurso normal de bicicleta, quando os skates, por exemplo, atividades muito mais radicais, não têm essa obrigatoriedade, ou qualquer outro tipo de atividades de parque, e depois o ridículo de ter precisamente um polícia a multar uma criancinha porque lhe falta o capacete e aplicar-lhe uma coima de 300 euros.
Se tiver uma mesada, 300 euros? Artigo 101, número 4, aqui é mais uma curiosidade e mais uma nota de humor. Não se compreende como é que um peão pode perturbar o trânsito nos passeios e nas beiras, onde à partida não há trânsito, mas isso é só chamar a atenção, talvez, para alguma incongruência na redação. O artigo 103.
Depende da vestimenta, de ser um peão mal vestido, ou pouco vestido.
Ou pouco vestido, uma pioa.
Uma pioa. Se capacete.
E ele só de capacete.
Uma pioa.
Depende. O artigo 103, número 2. Aí.
Tínhamos dado com esta.
Os peões não devem parar na faixa de rodagem ou utilizar os passeios e as bermas de modo a prejudicar ou perturbar o trânsito. Pronto, é só se conferir aqui algum sentido útil a esta utilização nos passeios, mais nos passeios. Artigo 103, número 2.
Isto é só
ressaltar
as bermas, de facto.
É, os passeios. Exatamente. Passais.
O número 4 já existe, é pegar nele e acrescentar as vermas. De facto,
Nada, por favor. Sim. 103, número 2. Queria chamar a atenção que, de facto, Portugal ratificou a Convenção de Viena sobre a circulação rodoviária e, nesse sentido, consideramos que deve ser alterado o artigo 103, número 2, acrescentando o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar peões ou velocípedes que utilizem, já tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem ou se preparem para o fazer, porque a redação é, de facto, congruente com a Convenção de Viena e nós ratificamos, Portugal ratificou a Convenção nesse sentido. Artigo 113, número 2, é a tal questão do reboque atrelado à retaguarda, nomeadamente para o transporte de outros passageiros, designadamente crianças, ou seja, repõe a legalidade sobre uma situação de facto já existente. Quanto à restrição dessa circulação em pistas especiais, embora se compreenda, acho que isto cria aqui, consideramos que isto cria aqui uma dificuldade prática, nomeadamente no sentido, por exemplo, um destino casa-escola, origem casas ou vice-versa, é impossível fazer trajetos contínuos apenas, exclusivamente em pistas especiais. Por exemplo, tornaria impossível um pai ou uma mãe que queira levar o filho à escola no reboque especialmente destinado à criança e tenha que atravessar uma zona pedonal, uma zona 30, etc. Concorda-se com a proposta da homologação dos reboques de passageiros, constante da PL 106-12? E com isto concluímos o Código da Estrada. Passando a uma questão diferente, que é a questão do cancelamento das matrículas. A redação proposta no artigo 100, mas ainda é Código da Estrada, mas é especificamente sobre esta questão, saindo aqui um bocadinho dos motos suaves e das bicicletas, regula todas as situações em que é legalmente admissível o cancelamento de matrículas, incluindo especificamente os veículos em fim de vida, compatibilizando o Código da Estrada com o Decreto-Lei 196/2003, que transpõe a Diretiva de 2053, impõe-se ainda o cancelamento de matrícula quando ocorram vicissitudes inerentes ao veículo ou à sua propriedade, sendo que a atribuição da matrícula, só uma nota, é da competência do IMT, que no fundo a matrícula constitui uma espécie de licença ou autorização administrativa para a circulação na estrada. O cancelamento configura uma revogação dessa licença de utilização da via pública e é possível ou necessária por uma série de vicissitudes inerentes ao veículo e à sua propriedade, nomeadamente quando o veículo tenha desaparecido, pura e simplesmente, nomeadamente caso de furto, quando tenha sido exportado, no primeiro caso exige-se entrega no documento que é a participação às entidades policiais, no segundo caso o documento aduaneiro, quando não é utilizado na via pública, por exemplo, e que possa ser utilizado em recintos privados ou provas desportivas, mediante a apresentação de requerimento, quando eu posso ter um veículo com um valor histórico ou sentimental na garagem e não utilizar na via pública e posso, nesse caso, requerer o cancelamento da matrícula. Quando esta é, e esta é nova, e esta é extremamente importante, aliás, para tentar regular uma situação que nos tem causado bastantes problemas, não só ao IMT, à administração e aos cidadãos, sobretudo aos cidadãos, que tem a ver exatamente com esta questão, quando tenha sido, nós todos sabemos que em 2007 foi alterado o código do IUC, com a reforma da tributação automóvel, passando a ser o facto gerador a propriedade do veículo, sendo que essa propriedade é aferida pela base de dados do IRN, base de dados do IRN que não está atualizada e, como tal, existem inúmeras pessoas que são confrontadas com o pagamento do IUC relativamente a veículos que já não estão na sua posse, nomeadamente porque o vendem e como a responsabilidade pelo registro é do comprador, esse comprador nem sempre o faz, portanto, continuam a assumir-se como proprietário, porque é o que está na base de dados e nunca foi alterado, nomeadamente para efeitos de pagamento do IUC. Neste momento existem notificações massivas de contribuintes por parte da autoridade tributária e, não podendo as pessoas resolver o problema junto ao IRN, dirigem-se massivamente ao IMT para resolver o problema, o que provoca enormes problemas no atendimento, enfim, e cada situação, portanto, no fundo, esta redação que nós agora propusemos, quando tenha sido transferida à propriedade do veículo terceiro e este não tenha procedido atempadamente, ou seja, nos 60 dias que estão na lei, à regularização do registro da propriedade, e essa situação se verifica há mais de um ano. Ou seja, neste momento, imaginando que eu vendo agora um veículo e que constato que nos próximos 60 dias não houve regularização da propriedade, eu posso desde já pedir uma apreensão do veículo junto do IMT e, passado um ano, procede-se automaticamente ao cancelamento daquela matrícula. O que é bastante diferente... A apreensão do veículo.
A apreensão do veículo.
Porque neste momento aquilo que existe... Porque neste momento aquilo que existe é... As pessoas estão assombradas com os seus impostos por veículos que já não estão na sua posse, quer porque tenham, nomeadamente nestes casos de venda, e constatam que não houve regularização da propriedade por parte do comprador. E neste momento aquilo que as pessoas podem fazer, e no fundo o IMT é o último recurso que têm, é pedir uma apreensão do veículo, que o IMT remete para as entidades policiais. As entidades policiais, enfim, farão as diligências que entendem para tentar localizar o veículo. A maior parte das vezes não conseguem. Passados 6 meses, as pessoas vão pedir uma espécie de uma certidão negativa às entidades policiais e dirigem-se outra vez ao IMT para aí sim pedir o cancelamento da matrícula. O que é uma, enfim, uma carga... A Conservatória do Registro de Automóvel existe neste momento também uma proposta de alteração de legislação a ser trabalhada pelo IRN e que visa precisamente, e conjugada com esta alteração aqui do Código da Estrada, que visa precisamente possibilitar ao vendedor dos veículos a regularização do registro da propriedade nos casos em que o comprador não o faça. Conjugando estas duas normas, isto pode resolver os problemas, mas apenas os problemas daqui para a frente. Relativamente aos impostos já liquidados, nomeadamente relativo aos exercícios de 2008, 2009, 2008 até 2012, a questão é muito complicada. Portanto, as pessoas só conseguem este mecanismo, este que recorrem junto do IMT de apreensão e cancelamento, é um mecanismo de último recurso, porque não conseguem resolver a situação junto do IRN. E apenas com a alteração legislativa essa questão se poderá resolver. A alteração legislativa é essa, na matéria do registro de propriedade, que é da competência do Ministério da Justiça e do IRN. Questão diferente é a questão dos veículos em fim de vida, não é? Esta redação do artigo 119, nós sempre defendemos que o artigo 119 provavelmente deveria ser retirado do âmbito do Código da Estrada, e aquilo que faria sentido é que todo o processo da matrícula, desde a atribuição, cancelamento, etc., cancelamento e reposição, que são as vicissitudes da matrícula, deveria ser regulada em diploma próprio. No entanto, enfim, face a alguma urgência em nós nos conformarmos aqui com esta legislação ambiental, nós temos aqui esta proposta de alteração do artigo 119, com a qual concordamos, mas existem outras questões, nomeadamente as questões dos veículos em fim de vida, que nós defendemos que devem ser tratadas nesse regime autónomo, outras também tratadas, nomeadamente para pessoas que entregaram os seus veículos a sucateiros ilegais ou operadores de desmantelamento não autorizados, usando uma linguagem mais técnica, e que não pediram ou não têm um certificado de destruição. Neste momento, e é verdade que aquilo que o IMT tem estado a fazer é aceitar uma declaração sobre compromisso de honra de que o veículo de facto foi, já não existe, que o veículo desapareceu, e ao mesmo tempo comunicamos, mediante a apresentação pela pessoa que quer pedir o cancelamento da matrícula a indicação da entidade a quem entregou o veículo. Portanto, porque nós do IMT é confrontado com uma situação de facto. O veículo não existe. E também não é conveniente que nas nossas bases de dados existam, estejam registados veículos que não existam ou que tenham desaparecido, porque nós somos também, temos a base, somos as bases responsáveis pelos veículos e pelas matrículas, não é? Portanto, e aquilo que fazemos nesse caso é fazemos uma comunicação ao IGAOT, Inspeção Geral de Ambiente e Ordenamento de Território, dessa situação irregular para efeitos de fiscalização e aplicação da competente contraordenação ou fecho dessas entidades irregulares. Mas pensamos que é a situação dessas pessoas só poderá ser resolvida no tal novo regime global do cancelamento, atribuição e reposição da matrícula, nomeadamente estabelecendo um regime transitório para os determinando o cancelamento dos veículos que foram entregues aos tais desmanteladores não autorizados e tentando regularizar a situação, porque de facto assim é também complicado do ponto de vista. Um último slide, só para ainda a propósito, isto são apenas para informação, o cancelamento de matrículas é os números relativos ao ano de 2011, que estão registados no nosso sistema informático, e ainda o artigo 119A, que foi editado em 2011 ao Código da Estrada, nomeadamente quando foi mais uma das crises com os veículos de transporte público rodoviário de mercadorias e que, na sequência da conjuntura económica, se admitiu o cancelamento temporário de matrículas quando os veículos não circulassem, admitindo-se a reposição em caso de retoma da atividade económica e de nova utilização dos veículos, aí já com trabalho regular. A alteração proposta agora ao 119A visa incluir mais duas situações de cancelamento temporário para veículos que deixam de ser utilizados na via pública e ou então que faltem à inspeção, quando essa inspeção for terminada, por suspeita de irregularidade nas condições de circulação e sem que a falta seja devidamente justificada. Pretende-se assim, com o cancelamento temporário, evitar distorções com o regime dos veículos em fim de vida, essencialmente quando esses veículos deixam de ser utilizados na via pública. Fim do prazo do cancelamento, este cancelamento é temporário, porque fim do prazo de cancelamento, a matrícula terá que ser, ou que ser reposta ou que ser cancelada definitivamente. E pronto, penso que será até tudo.
Muito obrigada pela vossa apresentação. Passarei agora então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro, do PSD.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Acho que chega. Cumprimentar os meus colegas aqui presentes, a Dra. Ana Pereira de Miranda, e agradecer-lhe a sua exposição clara e muito objetiva. Se calhar não vou agradecer com tanto ênfase como se calhar os meus colegas vão agradecer, porque já percebi que na sexta-feira tiveram muitas discussões sobre, eu não estive presente, e que a sua exposição resolveu e, portanto, ajuda e justifica muito estas audições e a importância destas trocas de informações que nos vão ajudar seguramente a fazer uma lei melhor. E, portanto, não me ia deter muito nisso, até porque, em traços gerais, concordo com o que a doutora aqui disse, se bem que em algumas delas, mas pronto, não se pode ter sol na areia e chuva no naval, isso só é possível para algumas propostas que às vezes nós vemos, mas não é o que nós daqui vamos fazer. Tenho às vezes algum medo de alguns conceitos indeterminados, mas isso é mais por defeito de profissão. Como sou advogado, sei que o que é que isto depois dá, principalmente em casos de acidentes.
Exatamente, eu tinha tido essa preocupação e aliás falei aqui com os técnicos, e nomeadamente conceitos indeterminados quando,
nomeadamente, o razoável,
estão causa, quando estão em causa questões de responsabilidade e quando qualificamos ou quando usamos conceitos indeterminados, o que depois pode colocar especial cuidado, por exemplo, a, a questão do especial cuidado.
Do especial cuidado, a distância razoável.
A distância razoável, preferencialmente, já não causa tanta impressão. Mas existem, de facto, aqui alguns que é uma tentativa de não tornar as coisas demasiado rígidas, por um lado, e tentar aqui exercer alguma pedagogia no sentido de determinar aquilo que deve ser o foco da análise.
Claro.
Não querendo ser tão determinista nem tão rígido no sentido de determinar, por exemplo, a distância métrica relativamente na distância lateral ou outras questões em que determinamos um conceito um bocadinho mais lato e um bocadinho mais flexível, apesar de poder ter esse problema na aplicação prática, é no sentido de dirigir o aplicador para um determinado lado, nomeadamente a responsabilidade que deve incidir sobre o utilizador menos vulnerável primordialmente, o que não significa que não haja partilha de risco e partilha de responsabilidade. Não é?
A outra questão só que queria, e agradecendo já, apesar de termos de alguma forma ultrapassado a senhora coordenadora, mas agradecendo já a resposta direta, até pelo, porque eu tenho um compromisso a seguir e assim ajuda-me nas respostas que pretendia obter. Mas relativamente à questão do cancelamento de matrículas, a senhora falou aqui das questões do IRN e de facto tem a ver com o Ministério da Justiça e portanto não é o IMT que... E há de ser uma questão que vai ter que ser resolvida em parte pela via legislativa. A questão que eu lhe colocava, e aproveitando ter tocado neste assunto, é não é o futuro, porque esse futuro eu acho que temos que o resolver, é o presente e o passado. Ou seja, nós temos efetivamente, por um lado, de há uns anos a esta parte, muito por força da máquina fiscal estar muito mais oleada, principalmente em termos informáticos, o que traz uma maior celeridade, uma maior eficácia relativamente à liquidação e à cobrança dos impostos. A questão é saber se os outros serviços do Estado estão informaticamente tão bem oleados e tão eficazes. Uhum. Ou seja, a minha dúvida é se, para já, nós já estamos, o IMT resulta do IMTT em parte, antes disso resulta de parte da Direção-Geral de Transportes e da DGV. Pronto. O que normalmente estas organizações vão sempre provocando depois a junção de vários sistemas informáticos e tudo mais. A questão é saber, quando é pedido ao IMT, e porque essa é que é a questão para muitos dos nossos concidadãos que agora são confrontados com pedidos de pagamento do Imposto Único de Circulação. É quando eles pedem, e normalmente, e falo até com experiência não pessoal, mas muito próxima de familiares meus, porque muito antes de ter aparecido a autoridade tributária a pedir-lhes o pagamento do Imposto de Circulação, do Imposto Único de Circulação, já lhes tinha aparecido as concessionárias a pedir o pagamento das vias verdes ou dos pagamentos de portagens, que invariavelmente seriam sempre aqueles primeiros que lhes apareciam. E, por norma, muitas dessas pessoas dirigiam-se ao IMTT na altura e pediam o cancelamento, aliás, neste caso não era o cancelamento, era a apreensão do veículo, uma vez que continuava a estar em nome deles. A questão é saber, o IMTT, agora IMT, essa comunicação é automática para as forças policiais? Ponto 1. Ponto 2. Saber se o IMTT, porque também temos depois ao mesmo tempo, eu bem sei que, ainda por cima numa altura destas, muitas vezes as pessoas não vão, são precisamente das primeiras falhas que têm relativamente aos veículos. Mas temos a questão dos seguros, que ajuda a verificar em quem é que tem o seguro sobre aquele carro, apesar de não ter a propriedade, e a questão da inspeção periódica, de quem se deslocou ao centro de inspeção para resolver este problema. Porque, efetivamente, vai ter que passar por aqui a resolução deste problema, porque nós vamos ter milhares de contribuintes, ou temos milhares de contribuintes, com problemas gravíssimos de carros que há muitos anos que venderam e que estavam descansados. E o mais grave, e isto é que eu acho que é o grave, é que confiaram nos serviços do Estado quando pediram a apreensão dos veículos e os serviços do Estado não lhe deram a resposta que estavam obrigados a dar. E aí é claramente o IMTT e é claramente depois quando passamos para as polícias que muitas vezes não têm conhecimento ou não têm a prova de que foi pedida a apreensão do veículo. E o que nós temos aqui é cidadãos que fizeram tudo o que estava ao seu dispor para o fazer e o que empurrou foram os serviços do Estado. E não foi o serviço do Estado, porque isso aí é o mais fácil de nós dizermos, que é a autoridade tributária, porque efetivamente a autoridade tributária está a fazer o que lhe compete, o que tem lá é aquela informação, por mais que nos custe. Foram os outros serviços, e a questão era saber o que é que, neste caso o IMT, qual é o plano de contingência que tem para resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fazemos já a ronda toda seguida. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Senhora Coordenadora, agradecer também esta apresentação, é sem dúvida importante e esclarecedora. Nós tivemos aqui uma longa maratona na tarde de sexta-feira e é importante esta reflexão. Eu tenho algumas dúvidas, mesmo apesar da apresentação, continuo a ter algumas dúvidas se devemos ou não manter ou se deve existir a distância mínima de 1,5 metros, isto porque entendo que é importante também para os veículos a motor que circulam terem uma percepção de qual deverá ser a distância mínima lateral. Isto se eventualmente numa fase posterior se entender que já está suficientemente, este conceito já está devidamente adquirido, eventualmente poderá passar-se para essa outra fase. Portanto, parece-me que seria importante manter ou introduzir esta distância mínima de circulação. Até porque, em algumas situações, e quando se refere a circulação a 30 km hora, ou menos do que 30 km hora, estamos a falar a velocidade de passe. Portanto, aqui, mesmo os veículos a motor vão ter que circular a uma velocidade muito reduzida e, portanto, aqui praticamente nem se coloca a questão da ultrapassagem. Mas penso que, de qualquer forma, gostaria que, se possível, que aprofundasse esta matéria, se fará ou não sentido ter esta indicação de uma distância mínima de segurança. Em relação às zonas residenciais e de coexistência, eu me fiz esta pergunta na sexta-feira, eu acho que realmente fazia sentido termos aqui um artigo, no primeiro artigo, clarificar, ou por outra, introduzir a definição legal de zona 30. Até porque quer as zonas, podemos ter aqui zonas residenciais ou zonas de coexistência que estão no interior de zonas residenciais, o contrário. E, portanto, para evitar confusões que até já foram algumas descritas, penso que ter no artigo 1º uma definição legal de zona 30, eu penso que era importante e clarificava e também seria mais fácil para quem vai depois no terreno implementar estas zonas, para evitar confusões que serão desnecessárias. Eu, em relação à apresentação que foi feita, eu gostaria também de introduzir uma que não está nesta apresentação, eu gostaria de saber a opinião também do IMT, que é no artigo 84, em que, nesta proposta de lei, diz que é proibido ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou manuseamento continuado de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução. Aqui designadamente aos escutadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos. Não, em relação a esta primeira parte da redação, não tenho nenhuma questão a colocar. De qualquer forma, a partir daqui diz, sendo de igual forma proibido o manuseamento de sistemas de posicionamento global. A pergunta que eu faço é se não faria sentido incluirmos aqui os sistemas de posicionamento global, tal como é feito o tratamento para os aparelhos radiotelefónicos e os auscultadores. Isto porquê? Porque são sistemas cada vez mais utilizados. Não me parece que, normalmente, a introdução de rotas é feita no início do trajeto. Não me parece que, não sendo o manuseamento continuado, que poderá aqui colocar um problema maior. Mas, de qualquer forma, gostava de também saber a vossa opinião. E uma outra questão é da utilização, prever a utilização das faixas base pelos velocípedes, se faz sentido ou não introduzir também essa possibilidade, ou eventualmente com algumas exceções ou de acordo com as condições das vias existentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, da parte do Partido Comunista.
Muito obrigado. Eu quero dizer desde já que esta apresentação e este contributo é de uma utilidade muito grande e ajuda a resolver muitos problemas que temos estado a encontrar e a identificar. Eu pego desde já nesta questão que o deputado João Paulo Viegas colocou mesmo agora, que eu penso que é pertinente, que tem a ver com a utilização de sistemas de georreferenciação e de posicionamento. Porque em algumas circunstâncias, e eu estou a pensar em particular em condutores que são motoristas profissionais, uhum, ou que estão no desempenho de atividade profissional, essa questão pode não ser, digamos assim, uma opção do próprio. Uhum. E eu acho que nesse caso a situação pode ser particularmente injusta, porque é uma obrigatoriedade que lhe é colocada do ponto de vista profissional, ele não pode recusar-se a manusear determinados aparelhos, e eu ainda agora estou a acompanhar um processo de trabalhadores, motoristas, não tem a ver com o Código da Estrada, tem a ver com outra legislação, que é aquela história dos tacógrafos digitais e a obrigatoriedade do uso do cartão, que é uma obrigação imposta pela entidade patronal ao motorista, e a utilização daqueles veículos, e o IMT vem dizer que eles são obrigados a ter cartão e o patrão diz que eles não são. E então são multados em 600 euros de cada vez que são apanhados porque não têm cartão, porque o patrão diz que não é preciso. A gente, se calhar, um dia ainda vai ter que falar sobre... É aquele caso dos shuttles dos hipermercados, pronto, que agora começaram a ser apanhados. É uma situação que dava para outra reunião inteira. E está a dar problemas. Agora, sobre isto, está colocada a questão do artigo 84, sobre o problema destes aparelhos. Queria colocar a questão das zonas de coexistência. Eu pedia que confirmassem que confirmasse se, do ponto de vista, digamos assim, do direito comparado, do direito internacional em relação às convenções internacionais, nomeadamente em relação à Convenção de Viena, se vai haver algum problema se nós em Portugal optarmos por fazer corresponder aquilo que na Convenção de Viena surge como zona residencial, designá-la por zona de coexistência e cortar aqui a palavra residencial, porque eu estou cada vez mais convencido que a palavra residencial pode ser um fator de confusão. Porque se nós retirarmos essa palavra, acabam as potenciais confusões entre áreas residenciais e zonas residenciais. E aí, de facto, ainda falávamos no outro dia com o engenheiro Jorge Jacob, que concordava com esta perspectiva de que a zona de coexistência é, ao fim e ao cabo, profundamente diferente, porque é uma zona pedonal onde o carro pode entrar. Não é uma zona 30, nem pouco mais ou menos. Não é uma zona 20, é uma zona pedonal onde, digamos, os veículos automóveis...
São tolerados.
São tolerados, muito bem. E eu penso que o exemplo que focou há pouco, relativamente ao relevo entre passeio e zona central, Isto é uma coisa, é um paradigma, como se costuma dizer ultimamente, é um paradigma completamente diferente.
Completamente.
É outro tipo de ruas, é outro tipo de situações. E desse ponto de vista, a própria designação não ser em função do caráter urbano em que está inserido, mas da própria relação entre utilizadores vulneráveis e veículos automóveis, é de facto a tónica colocada na questão da relação entre eles.
Uhum.
Não é? E, portanto, é uma zona de coexistência, mais do que residencial, ou escolar, ou turística. Não é?
Comercial.
Ou comercial, exatamente. Exatamente. Uma outra questão. Portanto, isto é, no fundo, pedir a vossa perspectiva sobre isto e trocar impressões sobre esta questão. Uma outra questão que eu penso que vai ser preciso preparar, e quando eu digo preparar, pode e deve incluir prever do ponto de vista legislativo, que é a questão da regulamentação destas zonas de coexistência. Porque eu penso que neste aspecto, se calhar, digamos, os manuais não vinculativos serão claramente insuficientes do ponto de vista jurídico. E até para garantir que o caráter pioneiro e inovador, especial, desta zona de coexistência deve ser, como dizíamos na reunião, deve entrar bem no nosso sistema de código da estrada e no próprio sistema de circulação, provavelmente seria necessário ou útil prever, mesmo em sede de Código da Estrada, a regulamentação e o seu caráter vinculativo, relativamente às características que uma zona de coexistência tem que garantir. A questão do pavimento, a questão da transição, algumas características neste aspecto. Não basta pôr lá o sinal, exatamente. Não basta pôr lá o sinal. Depois... ainda para terminar a parte das zonas de coexistência, há uma dúvida de caráter metódico que eu confesso que, como nunca aconteceu na única zona piloto que eu conheço, que é a Almada, já falámos sobre isso e vejo que tem acompanhado, e ainda bem, aquele processo, aquilo que eu considero e caracterizo como uma zona pedonal falhada, que, como há males que vêm por bem, se transformou numa zona de coexistência que pode ser um contributo bom para esta opção e para este sistema. Sendo uma zona de coexistência, que eu saiba, nunca aconteceu, a situação que está prevista aqui nesta proposta de lei de alteração ao Código que introduz esta questão, que é o problema, a possibilidade aos utilizadores vulneráveis de utilizarem toda a largura da via pública. A dúvida que eu coloco e a preocupação que eu tenho, eu penso que isto é justo, portanto, estou de acordo com este princípio, e para melhor defender este princípio, coloco esta dúvida. Se um ciclista for, desculpem o plebeísmo, fora de mão, na nossa concepção tradicional de circulação fora de mão, e for em sentido no sentido mesmo de colidir frontalmente com um veículo automóvel que cumpra as regras e que esteja a 15 km a hora, que esteja ou menos, o veículo automóvel que está na zona de coexistência a circular de forma correta, e o ciclista está nestas circunstâncias que eu digo, toda a gente está a cumprir o código ou o ciclista está a transgredir? Faço-me entender?
Muito bem.
Para clarificar aqui esta minha dúvida, porque eu gosto quando penso que há problemas que afinal não há. Se for esse o caso, fico muito satisfeito.
Eu, aqui no artigo 78A...
Sim, 78A, exatamente.
Os utilizadores vulneráveis devem abster-se de atos que impeçam ou embaraçam...
A linha D, isso resolve o problema em princípio. Eu nesse caso, eu penso que a situação é da leitura cruzada e cumulativa destas normas e não de uma que prevaleça sobre a outra. Bem? Agora, sobre as zonas 30, eu acho que o caso é totalmente diferente, não é? Do ponto de vista da situação e até em termos normativos. A sistemática da lei deveria diferenciar mesmo as situações, se necessário, em artigos diferentes. A minha pergunta é se isto é necessário legislar. E a pergunta radica noutra pergunta. Para além da limitação de velocidade, que outras características fundamentais é que são diferentes numa zona 30, do ponto de vista das regras de circulação? Ou seja, se nós estivermos pura e simplesmente perante uma definição ao nível da autarquia, presumo eu, e da colocação dos sinais de trânsito e dos limites de velocidade nas vias, se uma Câmara decidir que um determinado bairro ou zona escolar é uma zona 30 e recorre ao sinal de trânsito que já hoje existe, que é de limitação de velocidade máxima por zona, não é? Isso não basta? É preciso mais alguma coisa? E é preciso prever alguma coisa em termos de circunstâncias desta decisão e desta aplicação no terreno? Uhum. Não sei se me faço entender. Pronto. Sim. Se é preciso mais alguma coisa do que isto, que é completamente o contrário do que acontece com as zonas de coexistência. Não basta meter lá a placa ou o sinal de trânsito. Aqui, se calhar, basta. Fiquei eu com essa ideia. Para a zona 30, basta colocar um sinal de trânsito nos sítios certos, que já existe, e para delimitar essa zona 30. E, em princípio, não haverá, assim, outras regras especiais que ali se apliquem. Se for esse o caso, eu diria que talvez não seja tão necessário colocar aqui o conceito da zona 30, em termos de código. Exatamente. Agora, sobre o aspecto das bicicletas, e não estando aqui a aprofundar com opiniões para não perder tempo. Excelente proposta em relação à circulação à ciclovia, correspondo ao que nós dizemos. Excelente proposta em relação à circulação a par. O que eu lhe pergunto é se é obrigatório o regresso à circulação em fila, estando um veículo automóvel atrás. Se isto é mesmo necessário. Até porque isto pode criar situações até potencialmente de risco. E havia uma explicação que nos foi dada de que a circulação a par é mais segura para uma ultrapassagem, na medida em que tem que percorrer uma distância menor para voltar à faixa, à via da direita, e conclui-se a ultrapassagem mais depressa. E, por outro lado, garante que não temos aquela, entre aspas, tentação ou aquele erro de análise que é: eu não preciso de ir para a via, para a outra via, para fazer a ultrapassagem, cabemos todos. É só uma bicicleta e cabemos todos. O problema da distância lateral, não é? Embora a distância possa ser a mesma em relação à bicicleta que circula do lado esquerdo, mas a ultrapassagem opera-se em situações, em circunstâncias aparentemente mais seguras. Portanto, seria adequado eliminarmos esta obrigatoriedade da circulação em fila, no caso de haver outros veículos atrás. E, por outro lado, uma questão que nos foi colocada, que eu penso que ainda não foi aqui trazida à lista, que é a questão da opção entre circular o mais próximo da via, da berma, perdão, versus a utilização na via, a utilização da via de acordo com a observação e a análise do risco por parte do ciclista. Não ser obrigado a circular encostado ou o mais próximo possível da berma. Poderá ser uma opção neste ponto. A distância lateral suficiente parece-me que é melhor do que o que está. Esta do especial cuidado, queria esta questão do especial cuidado com velocípedes, conforme está na proposta do IMT, se por um lado levanta problemas como foram colocados, e bem, relativamente ao caráter mais ou menos indeterminado do conceito, apesar de tudo, eu diria que é melhor estar lá do que não estar. O tal problema da cadeia de responsabilidade, não é? Não é de facto a mesma coisa pelo impacto que possam ter. E queria deixar, em último ponto, uma referência telegráfica quanto ao cancelamento de matrículas e quanto ao processo contra a ordem nacional. Nós temos hoje uma vantagem, que é que temos um senhor deputado que é advogado entre nós. Mas eu penso... Exatamente, ainda bem que veio. A sério, acho que é importante. Agora, eu acho é que eu vou mais longe. É que se calhar precisamos disto com uma análise mais consubstanciada do ponto de vista da questão das questões de justiça, em sentido lato, direitos, liberdades e garantias. E, portanto, eu fiquei a pensar nesta ideia, nesta sugestão de que esta matéria devia ser tratada em diploma próprio, sobre a questão das matrículas. Acho que é uma proposta de lei que um dia poderá ser útil e que fará sentido ser tratada de forma autónoma. Agora, quer em relação ao cancelamento, esta questão das matrículas, cancelamento, atribuição, etc. Quer até pelo papel do IRN, Ministério da Justiça, por aí fora. Quer em relação ao processo contra a ordem nacional e às preocupações em matéria de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que devem ser abordados em sede de primeira comissão, vamos ter que tratar aqui de uma contribuição que possa ser necessária e ser pedida à primeira comissão nesta matéria, porque inclusivamente poderá ser necessário termos propostas de alteração para votar, que sejam tratadas ou que sejam eventualmente oriundas ou com a colaboração da primeira comissão. Pronto. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passarei então agora a palavra à Sra. Doutora Ana de Miranda para responder às perguntas. Obrigada.
Começando aqui um bocadinho, voltando aqui à primeira intervenção do Dr. Paulo Simões Ribeiro, relativamente aqui à apreensão do veículo e à questão do cancelamento das matrículas e do IUC. De facto, não existe uma comunicação automática entre o IMT e as forças policiais. Aliás, mesmo em tempos, houve um site que não sei se ainda está a funcionar ou não neste momento, da parte do Ministério da Justiça, que era o Automóvel Online, onde se dizia que era uma apreensão, as pessoas ficavam com a ilusão, que era uma apreensão automática. Ora, de facto, não era, porque ainda por cima existe o pagamento de uma taxa de 10 euros para pedir esse pedido junto ao IMT. Não havia qualquer tipo de indicação no site. As pessoas apresentavam o pedido e depois o IRN enviava caixas com os pedidos para o IMT. Portanto, no fundo, isto era o online da questão. Era um resmo.
Deixe-me só dar um exemplo também. Nós tivemos aqui as locadoras, o serviço de renting, com preocupações expressas relativamente a essa questão das caixas de documentos.
Caixas de documentos que andam de um lado para o outro, que não é de todo aconselhável, e sobretudo não se deve dar a ilusão às pessoas que é online ou que é automático, porque é tudo menos automático. No fundo, o IMT aqui está no meio da história e não traz qualquer valor acrescentado a este processo. E por isso também, no tal diploma que está a ser preparado com o IRN, e o qual nós ainda não tivemos conhecimento, apesar de termos solicitado várias vezes, mas enfim, estará a ser primeiro validado pela tutela respectiva, mas é importante que seja consensualizado e coordenado entre aqui a economia e a justiça, de facto o IMT sai do circuito, porque não estamos lá a fazer nada a não ser a transportar caixotes de papel de um lado para o outro, que não traz qualquer valor acrescentado e causa enorme entropia, sendo que neste momento a própria polícia acabou de nos devolver alguns desses caixotes dizendo que já não queria ter nada a ver com isso. Enfim, não é uma questão de querer, é uma questão também de nós nos sentarmos. Portanto, a questão, primeiro ponto, a questão estaria a ser resolvida no tal diploma a ser preparado pelo IRN, no sentido da comunicação ser direta IRN, forças policiais, e do IMT não estar aqui envolvido neste circuito. Por outro lado, a comunicação não é automática, não, as forças policiais têm acesso ao nosso base de dados de veículos, ao nosso CIVH, mas nem sempre as consultam. Existe, de facto, uma ideia de automatizar, mas para isso é necessário, absolutamente essencial, que as bases de dados traduzam a realidade e que não que as bases de dados, como por exemplo a questão do IRN, que depois também pode ter reflexo na nossa base de dados de matrículas, não reflitam de toda a realidade e, portanto, antes de fazermos qualquer automatismo, que exige desenvolvimento e investimento, obviamente, não é? É necessário termos aqui bases de dados fiáveis e limpas. Qual o plano de contingência? O plano de contingência tem que passar por um conjunto de medidas, tem que passar por uma comunicação, articulação entre as entidades, nomeadamente com a AT e com o IRN, no sentido de nós fazermos comunicações, existe a previsão de um plano de comunicação conjunto, que é, enfim, que se calhar é aconselhável que seja feito por todas as entidades públicas envolvidas e não apenas pelo IMT por um lado e a autoridade tributária, cada um chutando o assunto para o outro, portanto, até que as pessoas se sintam, de facto, insultadas na sua relação com a administração. E existe esta alteração legislativa aqui do artigo 119, que é importante, existe esta alteração legislativa do tal diploma do IRN, que também é importante, e ainda o tal diploma único sobre a matrícula, que é uma alteração ao Decreto-Lei 128/2006, que já existe, que no fundo seria congregar todas as questões relativas à matrícula nas suas vicissitudes várias, desde o nascimento à morte e ao renascimento, que é a reposição que é possível, num único diploma. Portanto, existe a intervenção legislativa, existe a intervenção por parte da comunicação, nós também articularmos com a AT no sentido de convencer-nos a não fazer notificações massivas e tentar, enfim, é complicado a parte deles porque eles têm tudo absolutamente automatizado e, portanto, a partir do momento em que entra na máquina, é muito difícil. Não exatamente por essas questões que têm a ver exatamente com a questão ambiental e com os veículos em fim de vida e as dúvidas colocadas por inúmeras entidades, nomeadamente pela Quercus, pelos Verdes, por outros, com a parte comunitária, no sentido de nós não estarmos aqui a facilitar aqui os sucateiros ilegais, etc. Essa questão tem que ser vista, mas também tem que ser vista em própria, em sede de fiscalização, tanto do ponto de vista das entidades do MAMAOT, a Inspeção Geral, a APA, enfim, nós coordenarmos com eles também na elaboração desse diploma da matrícula, e tem que ser vista também no sentido de, por causa da questão ambiental, as pessoas ficarem completamente num beco sem saída e não terem qualquer tipo de solução e de terem que arrastar veículos que há muito não são seus, ou porque de facto os entregaram de uma maneira imprudente, incauta, o que for, mas são factos aos tais sucateiros ilegais, não cuidaram de, ou mesmo outras pessoas, em casos mais comuns e mais comezinhos, que venderam e também não cuidaram de, ou não cuidaram, ou não tinham que cuidar, mas de repente são confrontadas, porque a legislação é alterada em 2007 e o shift passa da circulação para a propriedade, não é? Obviamente que pode ter reflexo em sede de constitucional, não é? De direitos, liberdades e garantias. Também, no fundo, aqui o facto tributário já não está na esfera daquele contribuinte e, portanto, é preciso ver aqui a realidade tributária, a materialidade das coisas a ter um maior enfoque, mais do que a mera formalidade, aquilo que está registado numa base de dados. É uma questão que, com certeza, considerarão com cuidado em sede da primeira comissão. Quanto a outras questões mais técnicas, relativamente aqui ainda ao próprio Código da Estrada, a distância lateral, a tal distância mínima de 1,5 metros, nós pensamos que podem existir casos, nomeadamente em ruas muito estreitas, em zonas históricas, onde seja possível ou até impossível ou até desaconselhável manter essa distância de 1,5 metros. Portanto, aquilo que nós pensamos é que já não será, enfim, mal consagrarmos esta, este conceito que é indeterminado, mas é uma recomendação, e depois isso poder ser densificado através de campanhas, como está a ser feito, nomeadamente através de uma campanha da ANSR, em que se recomenda uma distância quando possível, não é? Portanto, há sempre o quando possível aqui, e que se consagrássemos aqui uma regra rígida, poderia colocar problemas. Quanto à introdução de uma definição legal quanto à questão de zonas residenciais, de coexistência, nós não veríamos, de facto, com problema em consagrar uma definição em que as zonas de coexistência passassem a ser só zonas de coexistência, deixando de ser designadas por zonas residenciais. De facto, as zonas residenciais obedecem um conjunto próprio de regras, tanto em sede de desenho urbano como em regras próprias de circulação, que são alteradas na zona, dentro da zona residencial, o que não acontece nas áreas residenciais que podem ou não coincidir com uma zona 30. São conceitos que têm que ser... Mas há, de facto, aqui... uma questão é que as zonas 30 implicam também alterações ao desenho urbano, mas não implicam alterações às regras de circulação. E, portanto, já tem aqui alguma especificidade mais, mas isso a Catarina, que é a técnica destas áreas, eu sou jurista, sou advogada, portanto, se calhar não sei, ela sabe tudo sobre estas matérias, por isso é que eu tomei a liberdade de a trazer comigo, se ela pode explicar um bocadinho melhor. Se entender é necessário, mas eu já agora acabo só as questões daquilo que... A regulamentação das zonas de coexistência, nós não temos nenhum óbvio, se elas possam... Mas é mais uma vez a questão da rigidez versus flexibilidade, porque de facto, uma vez que as zonas de coexistência, vamos chamar-lhe assim agora, talvez para... implicam... alterações de desenho urbano e especificidades, elas podem não ser iguais em todas as zonas de coexistência. E ao nós fixarmos regras muito rígidas, para além das recomendações, das orientações, daquilo que estão em guias técnicos, etc., podemos criar problemas, ou seja, regulamentar demais também pode ser contraproducente. Podemos adotar guidelines, aquilo que é soft law, recomendações... de modo a balizar, mas não de modo a espartilhar. Quanto àquela questão penso que já terá respondido com o artigo 78 do tal velocípedo que poderia utilizar toda a largura da via pública e que estaria o ciclista fora de mão, acho que se terá resolvido. 78D, não é? A linha D. As questões relativamente da circulação a par e regresso à fila, de facto, elas, como está consagrado neste momento, é com o regresso à fila. Sobre a questão mais técnica disso ser ou não adequado do ponto de vista da circulação, confesso que não tenho ciência suficiente para lhe responder. Talvez a Catarina possa ajudar um bocadinho, e a mesma coisa aqui com a situação mais próxima da beira, da berma. Catarina.
Passaria então a palavra.
Falta a questão das faixas base e do GPS.
A questão das faixas base também deixaria para si. E a questão do GPS, eu acho que de facto a proibição absoluta também me causa alguma... também me faz alguma impressão, exatamente por existirem em situações, por exemplo, táxis, quando um passageiro entra e que é preciso de um percurso exótico e que, de facto, o motorista necessita, ou mesmo nós, na nossa vida do dia-a-dia, muitas vezes não é evidente. Calcular a rota, eu penso que isto não... Eu acho que isso, provavelmente, e isto é assim, sem ter pensado muito na questão... Penso que poderia ser considerada no rol das exceções e não tanto na obrigatoriedade, na proibição absoluta. Catarina, já agora a circulação.
Soutora.
Se calhar começava pela questão das faixas base. esta é uma questão muito polémica, que a utilização de faixas base, que é algo que é feito noutros países, mas que tem características e tem uma tradição diferente da utilização de bicicleta que nós não temos, e é uma questão que tem que ser vista caso a caso, e por isso é que nós entendemos que isso tem que ser avaliado muito bem, com cada caso. Essa questão foi colocada ali para a Avenida da Liberdade, a possibilidade de utilização da faixa dos autocarros, mas tem que se ver, é uma questão que tem que se ver tecnicamente se é possível, se não, porque há situações em que é possível, não causa transtorno nenhum, não há problema nenhum, mas há outras situações em que a questão não é assim tão, não é assim tão clara, principalmente porque em Portugal ainda não existe uma cultura de convívio com a bicicleta, e às vezes essa alteração pode levar a um maior perigo portanto, para as bicicletas. Portanto, é uma questão que tem que ser muito bem vista e não foi discutida. Eu não sou jurista de técnico. Sim, avaliando a dimensão, a largura da via, se tem características, se não tem. Nós, na nossa postura técnica, agora até estou com pena de não ter trazido, temos uma só sobre redes cicláveis, em que colocamos em condições é que uma faixa base pode ser partilhada por uma bicicleta. Tem a ver com a dimensão, tem a ver com a velocidade de circulação que se utiliza. Portanto, há uma série de critérios. Eu posso enviar, se for necessário. Até a da calmia de tráfego esclarece.
Eu confesso que este deve ser dos artigos que me causa a minha maior perplexidade, a coexistência entre bicicleta e autocarro, e não é só por uma questão de civismo ou de maior ou menor, exatamente, por maior ou menor cultura de respeito, mas pela utilização. A faixa base é para isso mesmo, é para o base para circular em velocidade. E a possibilidade de trazer uma bicicleta, por mais que ela possa utilizar a via base sem autocarros, mas a possibilidade de poder ocorrer qualquer coisa como um embate, são muito graves, e vamos imaginar uma bicicleta a transportar uma criança naquelas coisinhas atrás, ou mesmo só numa cadeirinha, um atropelamento entre um táxi, porque são veículos que nós sabemos que por tradição utilizam aquelas vias pela velocidade que pretendem imprimir à circulação urbana, para fugir àquilo que é o congestionamento cidadino. Portanto, eu confesso que este é daqueles artigos em que a mera possibilidade de deixar sem aberto pode ser pior do que a proibição, porque as bicicletas já utilizam os passeios, as bicicletas já utilizam as outras vias, portanto... tenho as maiores reservas quanto a este artigo. Acho que eu também foi um dos artigos muito falado na sexta-feira. Sim. E acima de tudo porque distorce a utilização de bus. Mas caso a caso, isso deixaria-se às mãos de quem? De uma autarquia que iria via a via.
Se alguma vez se equacionou tecnicamente no Instituto, se equacionou esta
possibilidade
de haver uma espécie de regime de exceção.
Exato.
E nesse caso,
quem é que vai avaliar?
Quem era a entidade ou a pessoa indicada para fazer essa avaliação?
Exatamente. Via a via dizer, esta via base pode ser utilizada por ciclistas, mas aquela ali já não. Pois. Ou pelo inverso, onde não se puder, aí não pode mesmo.
Na norma não pode.
Exatamente.
Mas podendo... E não vamos estar a cair na mesma utilização das ciclovias que não têm rede entre elas, é só um pedaço do início ao fim? Pois? Pois?
Mas é só que eu não tenho posição fechada sobre isso.
Sim, sim.
A questão,
daquilo que me parece, é em termos de definição jurídica, o regime regra deve ser a proibição e as exceções devem ser analisadas por quem? Por quem?
A autarquia, eventualmente a ANSR, em termos de segurança rodoviária, ou o IMT, porque tem a parte da gestão da via. Sim, e eu está. Não, mas não tem, a maioria não tem.
Tem que ser vinculativo,
sim. Parece ser vinculativo da ANSR e a Câmara do IMT. Mas eu acho que aí o IMT tem que entrar, por causa da gestão da via, por causa das normas de gestão da via. Eu estava a pensar, nós, na brochura, portanto, definimos uma série de conceitos, o que é usado lá fora, a Bélgica usa isto, a França também, o Reino Unido também, tem critérios mesmo, conforme a velocidade, a dimensão da via, pode ou não ser utilizada a bicicleta na CV, a Suíça também faz assim. Nós agora, no âmbito das Secretarias Nacional de Segurança Rodoviária, estamos a propor e a trabalhar duas ações. Uma delas é as normas técnicas para a rede viária municipal, que não existem normas técnicas para as vias urbanas, é algo que estamos a trabalhar. E em que considero os modos motorizados e a parte dos modos não motorizados, em que pode, por exemplo, eu não sei, porque estamos ainda na fase de conceito, o que é que lá trará, pode trazer alguma coisa sobre isto, e depois, além das normas técnicas, manuais de boas práticas com exemplos do que é feito lá fora, e aqui focando mais nas zonas de coexistências residenciais, zonas 30, é algo que está a ser trabalhado como uma ação da estratégia, já foi aprovado pela estrutura de pilotagem, e portanto, vamos ver se será publicada. Esta poderá ser uma área em que se poderá trabalhar, não como norma, mas como a tal história que é, não é regulamentar, mas é o que é aconselhável. Isto agora, e na outra pergunta das zonas 30, que acho que é uma forma de se trabalhar. Em relação, portanto, às zonas de coexistência, a doutora Ana Miranda já falou. Em relação à circulação a par, esta é uma questão que é, novamente, uma questão muito polémica, porque é, por um lado, há entidades que acham, e o que existe hoje na lei é que é totalmente proibido circular a par, e depois existe quem defenda a circulação a par em todos os casos. Eu acho que não pode haver nem 8 nem 80, ou achamos que temos que ter aqui uma solução intermédia de, sim senhora, estamos num sítio sem carro nenhum, não há, a circulação a par não põe nada em perigo, não há problema nenhum as bicicletas, não havendo carros, circularem a par. Se estivermos numa zona com muitos carros, ter todas as bicicletas a circular a par também pode ser uma entropia também para o próprio trânsito. Portanto, temos que aqui encontrar uma solução de intermédio. Por isso é que nos parece que a atual redação, não nos opomos à redação como ela está. Portanto, parece-nos que é uma solução de caminhar para ver de forma é que também os hábitos também mudam em Portugal.
Então deixa-me só terminar a gravação, pode ser?
Não, é só para ouvir o comentário em relação a isto. É que encontrei duas pessoas que estavam em transgressão pura, que estavam a circular a par na marginal. Fiquei encantado com aquilo, porque de facto era muito mais seguro. Depois ultrapassei ciclistas sozinhos que iam encostados à direita.
Encostado.
E eu senti muito mais segurança a passar para a outra faixa, a ultrapassar aqueles dois. E
continuava a há estudos que dizem, exatamente, é o que muitas das associações ligadas à bicicleta defendem, que circulando a par, de facto, implica maior segurança, porque obriga a não tentar encostar o máximo para não ir à outra faixa, e se estiver a par, o carro tem que ir à outra faixa, e portanto há menos acidentes por toque. Portanto, há, de facto, há estudos internacionais que nos confirmam essa questão, isso é verdade. Achamos que este pode ser um primeiro passo para depois chegar, não sei. Okay. Vamos ver.
Desculpa interromper.
Não faz mal. Em relação, também falou da questão do mais próximo possível da berma.
Sim, sim.
Nós trabalhámos um bocadinho nesta solução, porque há várias questões com a obrigatoriedade anterior, que era o veículo ia à berma, havia um carro que estava estacionado, abria a porta e batia. Isto foi uma questão que foi muito debatida, nomeadamente no grupo de trabalho em que participámos da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária de Cofenil. Discutimos isto muito e, de facto, acho que esta opção da distância suficiente pode ser um caminho para lá chegar, novamente com uma solução para chegar a algo e que depois... Pronto,
a distância suficiente pode ser maior do que a gente está habituado.
Não, a distância suficiente é diferente. O que agora a lei dizia é que tem que ir o mais próximo possível da berma. O que agora diz é suficiente para evitar acidentes. Pronto. Eu não sei, acho que não ouvi assim mais nada.
Não.
Era só as zonas 30. Eu acho que esclareci que é as zonas 30, além do sinal, isso é algo que nós temos alertado na proposta de lei que também vai para nós darmos parecer. As zonas 30, além do sinal, a dizer que o máximo é 30, tem alterações de desenho urbano e podem mesmo ter, pode ser consagrado mesmo outro tipo de alterações de circulação. Não, pode haver outro tipo de questões, ou seja, não é só por o sinal. Por isso é que nós achamos que deve ser integrado no artigo 1º. E que também deve, como o artigo 74A concebe as zonas residenciais com existência, também deve ver alguma coisa. Eu sei.
74B,
B, não é?
Não, estou a perguntar. Faz sentido no 74B
Sim. Sim, nós.
Não,
há, não, 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 não. Sim, o novo, sim.
Um outro artigo ao lado que não seja o mesmo das zonas de coexistência, para definir uma coisa tipo 74B, zonas 30, onde se regulamenta. E o que é que era preciso dizer aí?
Com zonas de urbana adaptada,
mas isso pode ir da estrada. Está a perceber a minha dúvida.
Mas valeria a pena
ter os critérios técnicos reguladores?
Porque os critérios técnicos não, no Código de Estrada não parece que...
Não, não, isso é à parte, isso é algo à parte. A ANSR pensa a trabalhar agora nisso.
A doutora percebeu que é
percebi.
Um raciocínio, não é? Minha dúvida. É que a gente vai legislar com um artigo específico. Se é para haver, tem de ser específico. Mas é no sentido de
então, 74. O outro. Não é de atrás.
Porque é alguma coisa.
Há muitos países que não optaram por pôr nada à parte. Põe zona 30 como definição, mas depois não
é
define
que me
a parte.
Eu acho que
definem.
A Catarina estava a dizer, eu concordo. Há muitos países que optaram por não regulamentar, mas pôr como definição. Eu acho que como definição é útil. E aí faz sentido dizermos que é o que é uma zona 30 e dizer que é uma zona que tem um desenho urbano específico e que pode ou não ter regras.
Tem sinal.
Mas, em termos de articulado, não me parece que seja necessário.
Ok. Portanto, para as definições e não necessariamente para uma
sim,
determinação...
Sim. Okay. E sendo que a parte técnica tem que ser tratada à parte, fora do Código de Estrada.
Muito bem. Mais alguma questão da parte dos senhores deputados? Não? Terminaríamos assim então esta audição, agradecendo ao IMT a colaboração.
Muito.
E qualquer coisa que nos queiram deixar também, mesmo posto no momento desta audição, agradecemos imenso. Muito obrigada.